Fala pessoal, tudo beleza por aí? Cara, tá muito difícil ter conversas equilibradas aí no dia a dia. E no final, desculpa, mexi no microfone. E no final vocês aí acabam sendo uma válvula de escape também pra gente tentar buscar um pouco de sanidade. Pensar alto, pensar falando é bom pra organizar as ideias da gente mesmo, tá? Fazer um pouco de autocrítica também nas nossas posições. Pensar alto ajuda a ser advogado do diabo de si mesmo. Deve ter alguma explicação psicológica. E se tiver algum psicólogo, eu agradeço até. Por que pensar alto é tão bom, né? Eu desconheço. Mas o fato é que você conversa com as pessoas sobre o tema de hoje e não vê nada com nada, sabe? Assim, uma confusão de opiniões, assim, totalmente sem pé nem cabeça. Bom, como eu vou ter que falar a expressão coronavírus chinês várias vezes nesse programa, e o nome da doença que ele causa também. Então, e como a gente agora também está no YouTube, que ao contrário do podcast em si é um espaço um pouco mais pessoal e menos censor, por isso, eu vou pedir desculpa, mas lembrando então, eu vou chamar o vírus, tá? De codorna, né? Vocês sabem que eu vou falar codorna do que eu estou falando. E a doença eu vou chamar de congripe. Tá? É o jeito. Se não, eu vou falar várias essas expressões e vão acabar capando o episódio aqui no YouTube. Bom, nesse ambiente de ampla liberdade de expressão que a gente vai tocando a vida, né? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Epidemia de insanidade.
Pois é, existe uma série de problemas na hora que se fala da com gripe, né? E o maior de todos é que nada está fazendo mais sentido. Para quem acompanha a gente há mais tempo, vai lembrar que a gente fez nosso primeiro episódio sobre o bichinho lá em fevereiro do ano passado, na época quando a imprensa brasileira ainda tratava o bicho como uma coisa distante de outro planeta, e quando, por exemplo, o doutor Drauzio Varella ainda falava que era bobagem ter preocupação, né? E os democratas também falavam que era bobagem, era tudo exagero do Trump, o prefeito de Nova York, que depois foi uma cidade mais castigada pela pandemia, fez homenagens ao Ano Novo Chinês no Central Park, juntou bastante gente, hoje eles não lembram dessas coisas, né? Falaram para pegar o metrô assim, sem medo, que isso era tudo coisa do Trump. Na época a gente estava com o sinal trocado em relação à imprensa, tá? Meu médico já indicava a máscara, e eles falavam para não usar máscara, né? Vocês vão reparar que tem vários episódios nossos mais antigos que a gente recomendava, pedia para o nosso público ficar atento, olha, usa máscara e tal. O último que a gente colocou no YouTube aqui do Obama, inclusive, tem esse final. Inclusive, a gente tinha preocupação muito grande também de questões ligadas ao abastecimento de bens que aconteceram em menor escala do que a gente imaginava. Com o passar do tempo, conforme novas pesquisas foram saindo, a gente baixou a nossa atenção aqui, mas a imprensa fez o caminho contrário, ela aumentou a atenção, né? Transformou tudo isso num episódio apocalíptico. A gente falava, não vai ser apocalipse, é preocupante só. Mas, pois é, a imprensa resolveu transformar isso tudo no apocalipse, né? Parece doideira. Já estávamos lá de novo com o sinal oposto à imprensa. Quando eles vão para um lado, a gente está do outro. Quando a gente está do outro, a gente está de um. Nunca bate. Juro que não é pegação de pé, tá? Não é querer ser contra, mas é que parece uma sina. Quanto mais a gente procura se informar, para conversar com vocês, inclusive, né? Parece que mais a imprensa quer desinformar. Tudo. Então, eu acho que todo mundo tem aí teorias sobre isso, né? Eu acho que a gente nem precisa esticar muito nesse assunto. Antes da gente esticar, então, o nosso programa, deixa eu fazer o nosso jabazinho expresso, que eu tava demorando demais aqui. Não vai ser muito expresso, é aquela parte inicial, onde a gente dá boas-vindas a todos. Para quem não conhece a gente, pede para entrar no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow this podcast, ou seguir a gente Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts. E pede, claro, para também seguir a gente no nosso canal no YouTube, o Saindo da Bolha, e clicar lá no sininho, aquela coisa da toda, seguir a gente para ser avisado quando tem episódio novo. Pede também para dar um share no episódio, porque tá cada vez mais complicado lá nas redes sociais, tá? Qualquer dia a gente vai ficar com impressões negativas no Facebook de tanto que cai. Mas tudo bem, vamos para frente. Pede também, finalmente, para fazer o tal do boca a boca sarado, para avisar os seus amigos que tem um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta abomina, tem muita raiva do politicamente correto, tá? E finalmente a gente pede também para anotar o nosso endereço do canal do Telegram. Vamos lá, bit.ly/telegram-bolha Robson, dessa vez eu acho que eu não errei. Depois você me avisa, eu acho que eu fiz um jabá certinho dessa vez, tá bom? Vambora, gente. Vida que segue.
Lockdown, achatamento e máscaras.
A questão toda começa lá atrás com a história do lockdown pro achatamento da curva, né? Nós estamos falando em março, abril, dependendo do país, de 2020, né? Ano passado, já vai fazer quase um ano e meio essa história. Na época, quando a gente tratou pela primeira vez sobre o tema, a gente estava meio com a orelha em pé, porque o que parecia ser, no começo, uma teoria relativamente lógica, razoavelmente lógica, pelo menos, né? E deixa eu explicar a lógica, porque a gente via alguma racionalidade disso. Tem um vírus, e aí você imagina no limite, todo mundo, 100% da população fica em casa, né? Quem pegou e está contaminado se cura em casa ou morre em casa em isolamento. Quem não pegou, não tem onde pegar. Acabou a pandemia, certo? 15 dias está tudo resolvido. Só tem um furinho nessa pandemia, né? Não, perdão, só tem um furinho nessa teoria. Para ela funcionar, 100% das pessoas teriam que ficar escondidas em casa e não só a elite. A elite que babava pelo fique em casa nunca abriu mão dos seus confortos, né? Em troca do bem comum. Nossos senhores continuavam querendo que o zelador ficasse na porta do prédio, que a faxineira fizesse a faxina, que o motoboy fizesse a entrega da comida, que a enfermeira estivesse no hospital, né? E claro, supermercados, farmácias, abastecidas, tudo novinho, bonitinho, consequentemente exigindo um esforço de produção da indústria. Ou seja, fique em casa. Fora você aí que tem que me servir, né? Você sim tem que pegar metrô e tem que pegar ônibus lotado todo santo dia. Porque, e aí, gente, aí não rola, né? Porque você tem a maior parte tem que sair para servir uma minoria, não vai rolar. Como forma de redenção da culpa de mandar os menos favorecidos para o campo de batalha enfrentar o bicho, né? Existia uma forma de expiar os pecados chamado máscara. Pois então, pegue o metrôzão cheio, mas pegue de máscara, tá? Porque senão, seu ignorante, você vai passar com gripe pra mim. E aí, quando você chegar na minha casa, passa álcool gel, né? E fique em casa, fique tudo fechado, todo mundo de máscara, álcool gel. Aí sim, vai dar tudo certo, certo? Claro que não. Tinha alguma razão para dar errado? Claro que sim. Máscaras, conforme o tempo passou, os estudos mostraram que não protegem nem de longe o suficiente. 10% no máximo das nossas mascarazinhas de pano, o que significa que quem estava no front todo santo dia lá no longe do home office, basicamente tinha tudo para ser infectado em algum momento. Isso ficou claro logo de cara na Itália, um dos primeiros e um dos países mais afetados logo no começo da pandemia, que via as mortes crescerem apesar de ficar propagando lá o lockdown. Ou mesmo na Argentina, que teve o lockdown mais longo do mundo aí, e ainda assim o pessoal foi só abrir a janela para ver como é que estava a temperatura amanhã, que pum, explodiu tudo novamente e o país explodiu em mortes e causas. Ficou num pé muito parecido com o nosso, quase. O modelo, portanto, não funcionou, mal e porcamente achatou a curva, apesar de, claro, ter contribuído um pouco para o alongamento em algum momento. Mas a que preço? Portanto, tudo começa com uma ideia fraca e potencialmente perigosa. Vamos parar o mundo, que tudo vai dar certo. Não deu certo, né? Óbvio. E ainda estragou tudo. Não é à toa que tem gente, muita gente, que se pergunta a que interessa isso tudo, né? Pois é.
Letalidade.
Outro ponto que sempre se discutiu desde o começo é qual é a letalidade da com gripe? Pois é, se isso normalmente é um processo complicado de se medir, imagina quando todas as estatísticas estão basicamente furadas. O NHS britânico, por exemplo, considera que alguém morreu de com gripe se você foi testado e estava com codorna, né? Com a codorna lá, se não me engano, 2 semanas antes da data da morte. Tá. Então você teve um infarto 10 dias depois de ter diagnosticado que você estava com codorna, com gripe, morreu de com gripe. Você teve uma crise renal, sei lá, você estava na diálise e morreu, mas foi testado e dizia que você estava com a codorna, morreu? Então você morreu de com gripe. Entra lá na contagem o cara que está com câncer, estava em estado terminal, foi testado, estava com gripe, entra na estatística de com gripe. Então, assim, tanto faz o que você morreu, desde que você tenha sido diagnosticado, testado, mesmo que você fosse assintomático e não tivesse nenhum problema, tá? O The Atlantic, que tá bem... Putz, mas tá bem longe de ser uma publicação cética, trampista, de direita, tá? Aliás, bem longe mesmo. No dia 13 de setembro agora, publicou uma matéria com o seguinte título, aspas para a matéria aqui, para o título da matéria. Nosso número pandêmico mais confiável está perdendo o significado. Um novo estudo sugere que quase metade das pessoas hospitalizadas com gripe 19 tem casos leves ou assintomáticos. Ora, ninguém é internado com gripe se está assintomático, confere. Aliás, se o cara está assintomático, ele está em casa e possivelmente nem percebeu que ele estaria positivo, porque o sistema imunológico dele está dando conta do recado. Logo, estar testado positivo não significa ser internado com gripe e, por consequência, a razão eventual do óbito dessa pessoa também ser com gripe, tá? Isso é um baita problemão para tudo que falam para você, porque nós estamos falando 50%, hein, gente, de não ser o caso. Porque se os números de infecção não batem e os números de óbito idem, e esses dois índices são exatamente aqueles que definem letalidade, não se sabe, então, qual é a letalidade da coisa. Pior, nós nunca vamos saber, porque se um dia alguém resolver fazer um estudo sério dessa porcaria, não vai ter dado bruto disponível, tá? Não vai ter dado bruto. As provas hoje estão sendo adulteradas em pleno voo. Ok, mas você pode falar, então vamos pegar o famoso excedente de mortes, né? O que é o excedente de morte? Quanto que era esperado para morrer num dado período do ano? E comparar, se morreu muito mais, a diferença é o número de mortes da doença. Não exatamente, né? O excedente tem sido usado como um fator de acompanhamento, vamos chamar assim. Apesar do número dar uma ajudada, ele também não quer dizer nadinha em termos reais, porque muita gente morreu nesse período e ainda vai morrer, né? Inclusive por vacina. Então ele entra no excedente de morte como na conta da com gripe, mas a pessoa morreu de vacina. Por causa da com gripe e não com gripe, sabe? Essa é a grande questão. Deixando bem claro, eu posso morrer de com gripe ou por causa da com gripe. As pessoas, por exemplo, não foram ao hospital porque estavam com medo. Morreu em casa por causa da, mas não de com gripe. Pessoas tiveram tratamentos adiados, morreram por causa da com gripe e não de com gripe. Semana passada, por exemplo, eu vi um vídeo de um cara, de um marido, que estava aos prantos lá na Austrália, contando a morte da esposa dele, que morreu de câncer, porque o médico se recusou a receber a mulher no consultório, porque ela ainda não estava vacinada. Então ele fez uma consulta por telefone, assim, por celular, por imagem, mandou a mulher tirar uma foto do problema que ela tinha na pele, e era um câncer de pele super agressivo. Ele mandou passar umas pomadinhas lá, não adiantou, obviamente. A mulher teve uma piora muito rápida e morreu porque o cara simplesmente, o médico, não quis atendê-la por medo da com gripe. Então ela é um caso que vai entrar no excedente de mortes, né? Porque ela poderia ser tratada daquele câncer, mas ela não morreu de com gripe, ela morreu por causa de. Outro dado importante, o número de crianças americanas obesas cresceu ao redor de 10% durante a pandemia. Eu estou falando 10% absoluto, tá? Se não me engano, de 35% para 45%, uma coisa assim. Por quê? Porque elas ficaram sem atividades físicas, o que faz com que elas sejam mais suscetíveis hoje em relação ao codorna, como também elas também no futuro vão ter aí, fazer parte de uma geração que vão ter a sua estrutura física literalmente estragada por causa desse ano e meio em que as pessoas ficaram socadas em casa, principalmente crianças que estão se desenvolvendo sem nenhuma atividade física. Ah, mas é só um ano e meio, né? Pois é, mas está dando um estrago. Ou seja, cada óbito indireto desses vai ser contado como excedente, e pode acreditar, isso vai ser minimizado como se fosse por conta da com gripe, como se fosse igual de com gripe. O que faz com que a coisa fique mais complicada é que tem países como no Brasil, por exemplo, eles têm uma medição, vamos dizer assim, de óbitos meio parecidas com o número do excedente. Até aí, beleza, tá? Mas dá para levar alguma coisa, vamos dizer assim, mais a sério. Mas tem países, principalmente países europeus, do oeste europeu, ocidentais, que o número de mortes excedentes é muito menor do que o número de mortes com gripe. Então fica uma coisa estranha. Se está tendo tanta morte a mais com gripe, por que o excedente está negativo? Né? Como é que aumenta a morte, mas as mortes diminuem? Portanto, longe de resolver a resposta a essa questão, o cálculo do excedente de morte acaba colocando mais lenha na fogueira, que é, que diabos de números são esses e, portanto, qual a letalidade da doença? Essa coisa que vai ficar para os próximos capítulos, nos próximos anos.
Variantes.
As variantes, né? Tem uma turma que vibra cada vez que aparece uma variante nova. Já repararam? Nossa, ferrou tudo! Vamos tudo morrer, que legal! Parece que o cara vibra com essa porra. Agora sim vai chegar uma variante que vai matar todo mundo. E essas variantes, geralmente, elas chegam por causa de três coisas, tá, gente? Três coisas super científicas. A culpa da variante é do não vacinado. Não sei porquê. A culpa da variante é que as pessoas não usam máscara. E a culpa é do Bolsonaro, claro, também provavelmente do Trump. Quando se falou da Delta e que graças a ela, essa variante, muitos governos conseguiram fazer mais aí um apertinho sanitário nas suas populações que já estavam totalmente detonadas com tanto lockdown, muita gente começou a contar nos dedos o dia que essa Delta ia chegar no Brasil, tá? Culpa do Bolsonaro, né? Sei lá, se tiver mais morte é muito bom, porque é culpa do Bolsonaro, assim como... O Trump também é um negacionista e tal. Só que não é de hoje que já se sabe que a Delta é mais rápida em termos de propagação e menos letal, de maneira geral, que as demais variantes que estavam rodando por aí. Logo, se ela se tornar a principal variante global, a gente, teoricamente, está caminhando para o fim da pandemia ou um equilíbrio bem mais confortável. Não adianta. Os jornais não falam disso. E os urubus também não. A manchete sempre vai ser do tipo, segunda morte por conta da variante Delta no Paraná. E os urubus, nossa, ferrou, gente, tá? As variantes podem estragar um esquema de vacinação? Pode sim. Estragou até agora? Aparentemente, em alguns países pode ser que tenha estragado sim, como por exemplo Israel, né? Israel tá vendo o número de casos, viu o número de casos explodir, já tá caindo, e há quem diga que esse número de casos é por causa dos não vacinados, e aí começa a coisa a complicar, porque para uma teoria dar certo, todas as pontas têm que estar amarradas, certo? E elas não estão. Quando você culpa os não vacinados pelo aumento de casos em Israel e agora também nos Estados Unidos, as pontas não se fecham e a gente te mostra.
Imunidade.
Não tem quem não se lembre que falaram pra gente que tinha que se vacinar pra não pegar a doença e pra evitar passar pras outras pessoas, né? A primeira casa que caiu foi quando foram divulgados os primeiros dados, por exemplo, da Coronavac, que davam 50% de chance de você escapar da doença em uma forma mais severa. E isso, gente, é um lixo, tá? Se você fizer uma roleta russa com 3/8, você tem 16% de chance de morrer no primeiro tiro e 39% de morrer no segundo, a girada lá do tambor. Então é mais provável que você pegue a doença aí sendo vacinado pela Coronavac do que morrer. Num jogo de roleta russa com 6 balas e dando 2 tiros, tá? Pior, né? No caso da Coronavac, foi vendido que 100% de chance de escapar de morte com a vacina. Tarcísio Meira que o diga. Algumas centenas de pessoas também passaram, obviamente, para essa situação de óbito, mesmo estando vacinado. Mas tudo bem, vamos dizer que isso era esperado. Eu, pelo menos, acho esperado. Eu acho menos chocante uma pessoa morrer vacinada do que um governador mentir descaradamente dizendo que se você toma vacina, você tem 100% de chance de morrer. Isso sempre foi uma mentira, tá? O problema é que algumas pessoas falavam assim, olha, tudo bem, você pode até morrer, mas pelo menos não vai mais passar para os outros se você tiver tido contato com a doença. E aí sim, a história da imunidade de rebanho começaria a fazer sentido, porque quanto mais pessoas ficassem imunes, ou seja, quanto mais pessoas vacinadas em um processo acelerado aí de vacinação, mais rápido a pandemia acabaria, certo? Pois é, mas não é bem assim. Agora, o que se diz é que não tem virtualmente diferença nenhuma entre a carga viral entre um vacinado e um não vacinado no caso de um contágio. Ou seja, o cara que está vacinado tem tanta chance de passar com gripe para outra pessoa como um não vacinado. E aí entra a bobagem em dobro. Então, gente, por essa razão é que se deve usar máscara mesmo vacinado, porque assim não passa para o outro. Só que máscara só protege 10% ou menos. Então, para interromper o contágio, o que estão pedindo para as pessoas é que ela tome uma vacina que não ajuda na hora de evitar o contágio e usar uma máscara que virtualmente não oferece proteção nenhuma. Não faz sentido nenhum. What the fuck, como falam os caras. Para piorar, o discurso mais usual que você vai ver por aí é que as pessoas que não se vacinaram e não usaram máscara são culpadas pelo prolongamento da pandemia. Não. No máximo, com os dados que se tem hoje, é que poderia se dizer que os não vacinados sem máscara serem culpados das suas próprias mortes. Ou a gente aceita os dados que são, independente de estar vacinado ou não, independente de estar usando máscara ou não, não ia fazer a menor diferença, tá? Os números mudaram, as coisas, vamos dizer assim, alguns estudos estão deixando claras essas mudanças do que se imaginava em relação ao começo, mas a narrativa não. A narrativa ainda é de como se a vacina pudesse impedir a transmissão e que as máscaras protegessem todo mundo, em grande parte, pelo menos, para não acontecer, tá? Então as pessoas estão sendo soltas, ou seja, a questão de lockdown, por exemplo, aqui no Brasil está caindo, mas as outras questões que antigamente eram fundamentais, máscara, vacina. E agora, como é que faz? Mudou alguma coisa? Mudaram os números, não mudou a narrativa.
Efeitos colaterais.
E aí eis que se começa agora a discutir, talvez ainda de maneira muito tímida, uma outra questão, os tais dos efeitos colaterais das vacinas. Eu não vou negar para vocês que depois de ler tanto sobre o tema, eu não tomei minha dose, minha primeira dose lá de AstraZeneca na mão não, tá? Tava assim. No meu caso, os efeitos adversos foram uma noite com muito frio, apontando aí provavelmente uma febre baixa, e uma dor no braço aí de 2 dias e acabou. Já passou os 28 dias mais críticos para efeitos colaterais, então amém. Mas o fato é que não se fala sobre o tema, o que é uma enorme maldade para ser educado, no mínimo. Veja, se os governos estão empurrando vacina goela abaixo das pessoas, no mínimo deveriam ser um produto 100% seguro, 99% seguro de maneira geral, tá? Mas não é. Portanto, não sendo 100% seguro, deveria dar a possibilidade das pessoas decidirem se querem ou não arriscar. Na cidade de São Paulo, quem tomou a segunda vacina segunda dose como Pfizer, tendo tomado a primeira dose como AstraZeneca, teve que assinar um tipo de um waiver dizendo que não vai processar o Estado. Tá? Ou seja, eles confiam tanto que é bom você assinar esse negócio. Todo mundo se considera não responsável, Estado não é responsável, fabricante não é responsável, mas se você não tomar, você é irresponsável, não é assim que funciona? Pois é. Em algumas praças internacionais, por exemplo, com Nova York, a indicação de uso da vacina para se obter o tal do passaporte é sem exceção. Isso mesmo que você está ouvindo, sem exceção, mesmo que você tenha uma doença que seu médico diga você não pode tomar vacina. Não há exceção prevista na legislação. Você pode optar, então, entre correr o risco real de morrer ou não entrar em certos locais públicos. Legal, né? Mas, afinal, então, que riscos são esses? Vamos lá. Segundo o VAERS, vamos chamar assim, que significa Vaccine Adverse Event Report System, ou seja, o organismo do governo americano que coleta dados especificamente sobre efeitos adversos das vacinas, lá na matriz, né? Data do dia 19 de setembro agora, os dados eram os seguintes. Já morreram 6.754 pessoas por causa das vacinas. Isso, gente, é mais do que os mortos com HIV, é mais que os mortos com esclerose múltipla, ou por afogamento, ou por asma nos Estados Unidos em 2019. É bastante gente, tá? Não dá pra falar que é desprezível, pra se ter aí uma dimensão da coisa. 31.486 pessoas tiveram que ser hospitalizadas rapidinho. Teve mais de 1.000 abortos causados pelas vacinas. 2.500 pessoas tiveram paralisia facial, 3.548 tiveram ataques cardíacos e mais de 7.400 ficaram com sequelas permanentes. Isso aí, pelo resto das suas vidas. É muita coisa. Os defensores da vacina vão dizer, mas comparativamente com o número de doses ou para as pessoas, comparativamente ao número de pessoas que foram vacinadas, é pouco. É verdade, é pouco mesmo. Mas dá licença, então, de eu querer decidir se eu quero correr esse risco ou não, em função, inclusive, do meu histórico de saúde. Sim, essas 6.700 mortes são 0,003% do número de pessoas vacinadas. É aquela história. Só é um número quando não é com alguém que você ama, né? Mas aí entra um segundo ponto importante, gente. E esses números são confiáveis? Até ontem eu achava que não. Agora, desde ontem, eu tenho certeza que não. E que não existe, aliás, que existe uma enorme, enorme subnotificação. O Project Veritas acabou de entrevistar uma funcionária de um hospital federal americano que afirma com todas as letras que as notificações de efeitos colaterais das vacinas não são feitas. E para provar isso, ela filmou com câmera oculta outros funcionários do hospital dela, deixando claro a opinião deles. Eles falam abertamente. Tem uma lá, uma como é que chama? Das médicas desse hospital, inclusive, chamando a vacina de full of shit, ou seja, são uma bela de uma boss, né? Boston. E contando também, por exemplo, que existem várias internações feitas em função da ocorrência das vacinações. Isso aponta para duas coisas muito graves. Que o número de mortos está errado, né? Aqueles 6.700, e que principalmente muita gente, mas muita gente mesmo, vai passar a ter uma vida menos saudável em função de uma vacina que eventualmente não precisava tomar. Como assim, seu sangue da bolha? Então vamos lá, pega o caso de quem já teve com gripe. Quem já teve com gripe já está imunizado. Por mais que o pessoal fique tirando sarrinho do Bolsonaro, ele tem absolutamente toda a razão. E sabe quem dá essa razão para ele? O famoso Dr. Fauci. O Fauci foi questionado em uma entrevista da TV americana recentemente, aí da CNN, por sinal, pelo especialista médico da CNN. Ele questionou esse ponto. Por que que quem já teve com gripe deveria ser vacinado? E a resposta dele basicamente foi, não sei, tá? Não sei no sentido de eu não tenho dados. Não sei no sentido de nada aponta cientificamente para que isso faça sentido. Apesar dele mesmo dizer que sim, ele, Fauci, diz, não, tem que vacinar sim, que todos têm que se vacinar. Mas ele simplesmente não sabe por quê, tá? Ciência, eu não sei por quê. E criança, faz sentido vacinar criança? Para nós, não. O número de casos de efeitos colaterais não são impressionantemente tão distantes assim do número de mortes de com gripe infantil em si. Foram apenas algumas centenas nos Estados Unidos até hoje. Tá? E a grande, grande maior parte das crianças que morreram tinham grandes comorbidades ou mais de uma comorbidade. Então, assim, a diferença de número de casos de graves pela vacinação e de mortes pelo Covid não é tão distante, não vale a pena. Um painel de pediatras britânicos já deu seu parecer amplamente desfavorável à vacinação de crianças. Ainda assim, parece que o governo britânico não tirou dos seus planos alcançar essa faixa etária. Vale para crianças? Vale para os famosos boosters, né? Tomar a terceira dose? Tomar a quarta dose, como em Israel, não para nunca. Na Turquia, no caso do Coronavac. Pouco antes de se demitirem, eles pediram demissão, dois cientistas do FDA se colocaram absolutamente contra a terceira dose em um intervalo de tempo tão curto. Não tem prova científica do valor. E pior, eles imaginam que os efeitos colaterais poderiam ser ainda mais graves. Por quê? Porque não há provas, inclusive, de que não existam efeitos colaterais graves. Veja, o fabricante e os organismos de saúde têm que ter certeza de que isso é uma verdade, têm certeza de que não vão ter efeitos colaterais graves antes de sair injetando as coisas nas pessoas, tá? E essa certeza não existe, porque não foi feito estudo. No final, na semana passada, então, no final das contas, o próprio FDA acabou por aconselhar paralisação de qualquer campanha de booster até que existam mais evidências aí do valor e da segurança. E o governo Biden, com isso aí, que se preparava para fazer mais uma campanha, porque eles estão precisando fazer muito barulho para esconder o fiasco lá do Afeganistão, acabou ficando com o mico na mão, tá? Aliás, nem a Organização Mundial de Saúde, que até alguns meses atrás era sagrada para a imprensa. Nossa, a OMS falava, a imprensa falava, olha aí a OMS. Agora a OMS é contra o booster e ninguém lembra mais dos caras, né? Interessante.
E a imprensa? Ah, a imprensa.
Bom, a imprensa, como de costume, mente, né? E mente, e mente muito. Recentemente teve uma história da revista lá, Rolling Stone, não sei se vocês acompanharam, que com a maior parte das publicações, principalmente essas publicações especializadas, virou espaço de doutrinação woke, ao invés de falar sobre os temas que eles deveriam falar. Então, por exemplo, a Rolling Stones devia falar de música, a Kotaku devia falar de game, a outra devia falar de moda, a outra devia falar de economia, a outra devia falar de celebridade, mas fica todo mundo lacrando, fazendo propaganda da esquerda americana. As revistas viraram uma coletânea de lixo progressista e eles juram que todo mundo leva eles a sério. No caso da Rolling Stones, eles entraram com uma matéria extremamente mentirosa de que um hospital estava tendo tantos casos, mas tantos casos de pessoas envenenadas com a ivermectina, né? Sabe da Ivete, né? Pois é, eles chamavam na matéria a ivermectina de remédio para cavalo. E eles diziam que tinha tanta gente internada com envenenamento pela medicação, que as pessoas, que até pessoas que tinham tomado tiro estavam tendo que ficar esperando atendimento pro lado de fora do hospital, porque estava tudo tomado, esse pessoal envenenado pela Ivete. Essa porcaria foi publicada e republicada em outros jornais, etc. e tal, e acabou indo para a Rede Nacional de TV na MSNBC, claro, né? Que é o grande aterro sanitário da TV americana. No final da história, o que acontece? Era tudo mentira, claro. O médico que teoricamente fez a denúncia nem trabalhava no hospital. Os casos nunca aconteceram. E até a foto que ilustrava a matéria de uma fila de pessoas esperando pro lado de fora pelo atendimento era, na verdade, uma foto antiga de uma fila de pessoas na frente de uma igreja. Nada a ver. Fake news pura. Como a gente falou, a imprensa não passa a realidade sobre a gravidade, por exemplo, da variante Delta. Não fala sobre mortes decorrentes de vacina. Não. Eu não quero que a imprensa fique falando que liberou geral, tá? Eu quero só fatos. Mas a gente é bobinho, né? A gente insiste nessa história de que a imprensa deveria falar sobre os fatos e não narrativas. Afinal, cabe à imprensa definir o que a gente deve pensar. Poxa, eles são quase eleitos por Deus, né, para isso. Nós somos o gado deles e eles são as sumidades, as figuras déicas aí que a gente deve bovinamente seguir tudo que eles falam. Tá, gente, meu conselho hoje é siga o que a imprensa diz. Antes de eu fechar aqui, eu queria mostrar a que ponto chegou a sociedade atual, juntando tudo que a gente falou hoje, tá? Lockdown, governo autoritário, decisões absurdas, imprensa, toda essa bobageira toda, com caldo, né? Tudo misturado para ficar grossinho aí. A gente chega num momento único histórico aí, que eu considero extremamente negativo. E eu vou ler, então, para representar isso tudo, uma matéria de um caso que aconteceu na Nova Zelândia, um país dos mais restritivos aí em relação às regras de com gripe, tá? Eu só vou ler a matéria e fechar o programa. E vocês tiram as conclusões de vocês, tá bom? Vamos lá. O título da matéria é: Polícia da Nova Zelândia prendeu dupla tentando entrar em Auckland com grande quantidade de KFC. Isso mesmo, KFC. É Kentucky Fried Chicken. Aí embaixo do título vem o leadzinho da matéria. Dois homens tentaram chegar à cidade, onde as restrições da Covid proibiam comida para viagem, com $100 mil, 3 baldes de frango e uma quantidade não revelada de batatas fritas, disse a polícia. Tá? Esse é o grande crime. Vamos lá, matéria. Dois homens foram presos depois que a polícia disse que os encontrou com porta-malas cheios de frango do Kentucky Fried Chicken e $100 mil de dinheiro enquanto tentavam cruzar a fronteira para Auckland, apesar de um estrito bloqueio com gripe 19 na Nova Zelândia. Os homens foram presos após supostamente tentarem fugir da polícia perto da fronteira de Auckland. Quando o carro foi avistado, a polícia disse ter encontrado uma grande quantidade de KFC, bem como dinheiro e sacos vazios. A prisão atingiu os neozelandeses, especialmente os de Auckland, que passaram um mês em rígido bloqueio nível 4, que não permite abertura de restaurante, Nem delivery, tá? Nem delivery pode. Em tal ambiente, então, o fast food pôde assumir a aura de uma substância ilícita de alto valor. Na semana passada, um homem foi acusado pela polícia depois de postar um vídeo nas redes sociais em que cruzava a fronteira de Oakland em busca de McDonald's. Após a prisão do caso do KFC, um porta-voz da polícia disse que os policiais notaram que o veículo de aparência suspeita viajando em uma estrada de cascalho, ao ver o carro da polícia, o veículo deu meia volta e saiu em disparada tentando escapar da polícia. O veículo foi revistado e o policial localizou o dinheiro, ao lado de sacos vazios e uma grande quantidade de itens de comida para viagem. Um exame atento às fotos das evidências policiais revelou pelo menos 3 baldes de frango, 10 potes de salada de repolho e uma quantidade não revelada de batatas fritas. Os $100 mil em dinheiro encontrados pela polícia da Nova Zelândia quando prenderam os dois homens que tentavam entrar em Auckland. Desculpa, errei aqui o trecho. Embora a cena se assemelhe ao enredo de uma comédia policial, é, na verdade, uma violação grave das leis do bloqueio da Nova Zelândia. Uma violação da Lei de Resposta à Saúde Pública da Covid-19 e pode resultar em prisão de até 6 meses e uma multa de $4 mil. Os homens compareceram ao tribunal por violar a ordem de saúde e a polícia disse que mais acusações são prováveis. É isso aí, negada. Nós estamos prendendo nego porque tá traficando frango do KFC. É o fundo do poço, né, gente? Chega por hoje, então. Tá? Chega por hoje que sanidade tem limite. Vamos lá, pessoal, então. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow dos podcasts. Cuidado com o KFC, hein? Pede para seguir a gente no nosso canal no YouTube, lá, Saindo da Bolha. Apertar o sininho, fazer aquela porcariada toda. Dar um share nas redes sociais e contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, tá bom? É isso aí. Semana começando. Então lá, tem muito assunto de Covid pela frente que eu não faço questão ainda, mas às vezes é insuportável, a gente tem que dar uma dividida com vocês. Muita força, muita paz no coração, muita esperança para todos nós que as coisas vão melhorar. Eu sinto a bolha explodindo. O que vocês acham? Tá ou não tá? Eu acho que tá sim. Um abraço para todos. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.